Olá, é um prazer estar de volta com mais um podcast para você. Espero que esteja gostando. Então, continuando o livro de Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos, hoje eu vou falar sobre o terceiro compromisso, não tirar conclusão. E nós fazemos muito isso de tirar conclusão, não é? Tirar conclusão é muito simples, é presumir. Presumimos tudo. Acreditamos que aquilo que estamos concluindo é uma verdade. E quando a gente percebe que não é, a gente vê o caos que é tirar conclusão. Então, não tirar seria você acreditar só no que é real. Se não é real, a sua cabeça vai fantasiar. Então, vou dar um exemplo muito simples. Você aí que é mãe, seu filho está demorando para chegar. Saiu já, tinha que ter voltado há umas 2 horas, já são 4 da manhã, a sua mente vai tirar um monte de conclusão e daqui a pouco você já ligou até na polícia. Quando de repente seu filho abre a porta e você vê que tá tudo bem, ele só atrasou porque ele tava se divertindo e resolveu que não ia ter que te avisar, não era importante, esqueceu, sei lá. Aí você vai perceber que tudo que você concluiu que podia ter acontecido de ruim não aconteceu. Isso é tirar conclusão. E como fazer para não tirar conclusão é perguntar. É muito simples, mas para praticar tem uma boa distância. Até que a gente pratique, leva um tempo. Então vamos lá. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. A gente leva para o lado pessoal, já vimos aqui. Culpamos e reagimos e enviamos o nosso veneno emocional com as nossas palavras à outra pessoa. Por isso, sempre que presumimos, estamos pedindo por problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos para o lado pessoal, acabamos criando um grande conflito do nada. Toda a tristeza e drama da sua vida foram causados pelo fato de você tirar conclusões e levar as coisas para o lado pessoal, como diz Dom Miguel. E nós já estamos aqui estudando isso e percebendo que realmente é uma verdade. Veja como é uma verdade. Nós tiramos conclusões e fazendo isso de forma pessoal, sempre, porque geralmente começamos a tagarelar sobre essas conclusões. Então, é aquilo, você já começa. Não, porque aconteceu algo errado, porque blá, blá, blá. Isso é o tagarelar que Dom Miguel diz aqui. Lembre-se, fofocar é a forma de veneno. Nós nos comunicamos dessa forma, porque o ser humano está muito acostumado a fazer fofoca. Fofoca uma coisa, fofoca outra, da vida de um, é da vida do outro, só traz conflito. E aí, nós vivemos aquele sonho do inferno que Dom Miguel fala e transferimos esse veneno para lá e para cá o tempo todo. Como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre elas. Depois a gente defende essas conclusões e tentamos tornar a outra pessoa errada. Isso é muito interessante. Porque quando a gente conclui e conta, por exemplo, uma história para outra pessoa, a outra às vezes acredita naquilo que você concluiu errado, acreditando. Olha a confusão. Daqui a pouco a pessoa está contando para outra uma história que nem existe, só existiu na sua cabeça. Tem noção? Não, a gente não tem a noção na profundidade, porque nós fazemos isso muito. Então, é se policiar para cada vez fazer menos, causando menos problemas, menos conflitos aí para a nossa vida e para dos outros. Então, os compromissos de Dom Miguel traz muita consciência desde que você pratique. Ele diz que a prática faz o mestre e tudo é prática. Andar de bicicleta é uma prática, falar inglês é uma prática, o autoconhecimento é outra prática, fazer comida é uma prática, tudo é uma prática. A gente precisa dessas repetições para aprender. Bom, Como ficamos com medo, então a gente não esclarece, a gente tira a conclusão. Olha só onde está o medo, esse ponto aqui que eu queria ressaltar. Porque se você não tem medo, você vai e pergunta, por exemplo, para a pessoa que você encontrou na rua e fez de conta que não te viu, e você concluiu que aquela pessoa não vai com a sua cara, não gosta de você, fez de propósito. E, na verdade, a pessoa às vezes nem te viu, ela tá tão preocupada com os afazeres ali do dia a dia, da vida ordinária, né, diariamente, que ela nem viu você. E olha quanta coisa você concluiu em cima da pessoa. Aí que eu digo, fala isso pra outra pessoa, olha, aquela pessoa me viu, não me cumprimentou, como ela é e tal. E aí o outro acredita na mentira que você criou. Então, às vezes por hábito, mas muitas vezes por medo de chegar e perguntar, olha fulana, o que aconteceu que você passou por mim e não me viu? Você não quer ouvir uma verdade, que pode ser que ela não quis mesmo falar com você, então ela vai dizer, ah é, não tava afim de falar com você. Não é? Você não quer ouvir essa verdade, então você não pergunta. Mas às vezes até você sabe, que se você for uma pessoa chata, a outra às vezes fez de propósito mesmo e não quis te ver. Mas você aceita lidar com essa verdade ou não? Normalmente não, né? Então, se você concluiu erradamente, que não é o caso da pessoa se ela fez de propósito, mas é chegar para a pessoa e perguntar, o que aconteceu? Ou você se desentendeu com alguém, né? Num caso maior aí, você chegar ali para a pessoa e falar, está tudo bem? Fiz alguma coisa que você não gostou? Pergunte, para você não tirar conclusão e não dar todo um problema maior, não causar aí na sua vida e na do outro. Então, Dom Miguel diz exatamente isso. Você vai viver essa fantasia da sua mente, nesse seu sonho pessoal, vai tirar a conclusão em relacionamentos, e isso tudo é pedir por problemas. Nós achamos que o outro deveria conhecer os nossos desejos. É interessante, né, como a mente humana trabalha. Temos essa necessidade de justificar tudo. A mente gosta de justificar. Já prestou atenção nisso? De explicar, compreender. Isso tudo, sabe por quê? Para se sentir seguro, para sentir segurança. Temos milhões de perguntas que precisam de respostas, porque existem muitas coisas que a mente racional não consegue explicar. Pare e pense. Não importa se a resposta é correta, uma resposta já nos faz se sentir seguros. E por isso a gente presume. Ah, não, tá tudo bem, né? Então você conclui isso, às vezes não tá, mas para você já trouxe uma segurança, você continua fazendo outra coisa e realmente fica tudo bem. A sua mente precisa dessa resposta. Ela gosta de juntar pecinhas, ela gosta de concluir raciocínio. Enfim, é uma das atividades aí da mente é essa. E olha que legal outra coisa. Se as pessoas nos contam algo, nós tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos, para preencher nossa necessidade de saber e suprir a necessidade de comunicação. É muito legal a gente conhecer a mente, não é? O autoconhecimento é sensacional, porque a gente não para para pensar nisso, para perceber isso. Essas conclusões são rápidas e inconscientes, porque na maior parte do tempo mantemos compromissos nesse sentido. Concordamos que não é seguro fazer perguntas. Se as pessoas nos amam, devem saber exatamente o que desejamos delas e como nos sentimos. Quando acreditamos em algo, presumimos que estamos certos sobre aquilo. Chegamos ao ponto de destruir relacionamentos para defender nossas posições. Aí é grave, né? Então, às vezes você empaca naquilo, fala que não, porque você não admite que a pessoa faça aquilo, que não sei o quê, a pessoa não tá fazendo nada. Porque a pessoa te esconde as coisas, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo, sei lá, tô dando exemplos. Não leve para o lado pessoal, senão você volta lá no segundo compromisso e estuda mais um pouco, ok? É só um exemplo para você entender o conteúdo. Então, nós presumimos que estamos certos sobre aquilo, chegamos ao ponto aí de destruir relacionamentos para defender essas posições que nós temos de padrões mentais aí. A gente não arreda o pé daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha do outro, daquilo que a gente conclui e dá aquela confusão geral. Tudo isso é muito interessante, sabe? Porque a gente pensa que o outro enxerga a vida da mesma forma que nós. Presumimos que os outros pensam como nós, porque também achamos que eles sentem da mesma forma que nós. Julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Não é louco? Você acha que alguém sofre como você sofre, pensa como você pensa? Não. Todo mundo sofre. Aqui nesse planeta, nós temos o lado bom e o ruim, vamos colocar assim. Vivemos em um mundo dual. Mas não que o outro sofra como você sofre. Às vezes você sofre mais, o outro sofre menos. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, de acordo com as suas crenças, de acordo com o seu padrão aí de mente. Então, isso já é derrubar aí uma crença do tamanho de um bonde, como diriam os antigos. Se você prestar atenção, você vai ver que realmente ninguém é igual a ninguém. Se você pensa dessa forma, tá na hora de pensar diferente. Refazer esses padrões mentais, mudar aí na sua mente esses valores. Cada ser humano é um. Pode ser que às vezes você acredite em algo que o outro acredita, aí você fala, não é verdade? A pessoa concorda com você, certo? Por isso, temos medo de ser nós mesmos na presença do outro. Achamos que todos vão estar nos julgando, nos vitimando, nos fazendo sofrer, nos culpando, tal como fazemos conosco. E sim, fazemos no fora, fazemos no dentro, fazemos conosco, fazemos com o outro, portanto. Antes que os outros tenham uma chance de nos rejeitar, que esse é o ponto-chave, nos rejeitar porque nos rejeitamos, é assim que funciona a mente humana. Tudo vem aí do medo da rejeição, porque fomos rejeitados lá atrás por alguém e aí mantivemos esse padrão mental até hoje. É muito complicado, simples, porém complicado, porque até você perceber. Trabalhar sobre isso e mudar leva tempo. Eu sei que leva tempo porque eu tô há 20 anos e em muita coisa eu já mudei, mas tem pontos que vão aparecendo e eu vou trabalhando sobre mim mesma. Então, tirar conclusões sobre nós mesmos e com isso criar um bocado de conflito interior não é legal. Então, às vezes a gente acha que é capaz de fazer tal coisa. Também por um lado positivo aí, né? Ah, então não é só negativo, eu não acho que eu não posso fazer. Eu acho que eu posso. Você tira essa conclusão, depois descobre que não foi capaz de fazer, não deu conta. Colocou muita coisa aí para você fazer, tudo porque você concluiu que podia. E aí vai se cobrar, vai se superestimar. Vai se superestimar, vai se subestimar, porque não resolveu parar e formular perguntas a si mesmo para depois resolvê-las. Talvez precisa reunir mais fatos sobre aquela situação. Parar de mentir para nós mesmos. É colocar o pé no chão. Real e o que é imaginado. Normalmente a gente imagina muita coisa. Você quer uma vida que você não tem. Você quer estar em qualquer lugar menos onde você está hoje. Então, é olhar de novo. Bom, mas continuando aqui no Dom Miguel, para não perder o foco, vou dar outro exemplo. Você começa um relacionamento com alguém. Imagina só que você já vai justificar para você que você gosta daquela pessoa e consegue enxergar só características boas. Você só vai ver o lado positivo naquela pessoa, ok? Vai imaginando aí. Você começa a perceber, conforme você sai com aquela pessoa, que tem pontos que você não gosta, mas mesmo assim você fala: não, eu vou mudá-la, vai ser diferente. E cria que vai ser tudo de bom, porque você tá vendo pontos bons. Lógico, as pessoas têm pontos bons também. Passa anos, não adianta vir sua amiga falar, seus pais falarem, quem for falar aí, não vai adiantar, porque você criou aquela ilusão, você tá presa naquela fantasia mental. Aí você resolve morar com a pessoa, casar com a pessoa, sumir no mundo afora aí, enfim, qualquer coisa que você resolva fazer. Passa um tempo, o que que vai acontecer? Você vai perceber que não está legal esse relacionamento. Você vai começar a criticar a outra pessoa, a enxergar só pontos negativos e vai virar um caos. O que foi que aconteceu? Foi que você tirou conclusões, criou uma realidade em cima de uma fantasia. Em cima da sua mente que fantasiou só o positivo. Então, é prestar atenção, porque isso é o que há de mais comum. Você achar que aquele chinelinho novo é perfeito para você. Ninguém é perfeito aqui. Está todo mundo aprendendo, está todo mundo em evolução e muito mais dormindo aí na própria mente. Fazendo sempre as mesmas coisas, a vida não muda, a pessoa não sabe por quê, e aquilo vai e não tem como mudar tão cedo se não começar a olhar para si mesmo, aprender sobre si mesmo para poder mudar. Então não se iluda, se você quer um chinelinho novo, olha bem para que você atraia. No mínimo aí, atrair aquilo que é bom para você. Se você gosta de estar com outra pessoa que tem filhos e tal, legal, atrai uma pessoa com filhos. Agora, se você não gosta, não vai entrar em um relacionamento que a outra pessoa tenha filho. Vai dar confusão, não vai dar certo, até você se adaptar vai ser um perereco. E nisso, outros pontos. A pessoa que mora com a mãe, se você quer atenção só pra você, não vai dar certo você namorar com uma pessoa que mora com a mãe, porque tem que dividir a atenção com a mãe. Então, tudo isso, coloque no seu papel e quando você for procurar a pessoa certa para estar ao seu lado, você saiba escolher, porque tudo na vida são escolhas. No mínimo, você tem que ter os mesmos gostos que a outra pessoa, ok? Então vamos lá para a gente não tirar conclusões e acertar da próxima vez. E por que eu estou falando isso? Porque devemos ser quem somos, de forma que não precisemos apresentar uma falsa imagem. Se você me ama da forma como eu sou, muito bem, me aceite. Se você não me ama da forma como sou, muito bem, até logo. Procure outra pessoa. Pode soar rigoroso, mas esse tipo de comunicação significa que os compromissos pessoais que fazemos com os outros são claros e impecáveis. Dom Miguel diz isso e eu também estou dizendo sobre o meu ponto de vista, porque eu sou muito clara no que eu gosto, no que eu não gosto, no que eu quero para mim e no que eu não quero. Então, se a pessoa ao meu lado quer estar comigo, ela sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. E com certeza gosta das mesmas coisas que eu gosto. Aí sim dá certo, senão já vai dar confusão, não vai dar errado. E aí eu vou pensar: ó, tudo acontece comigo, por que que eu não me dou bem com ninguém? Por que que eu só arrumo conflito? Vai se vitimizar por sua própria culpa. Imagine aí o dia em que você não vai mais tirar conclusões sobre o seu parceiro e mais tarde com todas as outras pessoas na sua vida. Sua forma de se comunicar irá mudar completamente. Seus relacionamentos não mais vão sofrer com compromissos aí criados por falsas presunções. Isso é muito bom. Quando você começa a praticar E aí você pergunta e pronto, morre o assunto, sua mente não vai ficar aí falando para você, não vai ficar atormentando a sua cabeça, falando, olha lá, lelelé, lelelé, sabe como é que é? Sim, porque acontece na minha, então eu sei que acontece na sua, o mecanismo de mente é um só. Aí você já pergunta, já resolve, não vai mais ter problema com a sua mente aí falando na sua orelha. Porque se você tá ouvindo, quem é que tá falando? Certo? E vai ser tranquila a sua vida, sem falsas presunções. Então, o ponto aqui é ter a coragem de perguntar, até que as coisas fiquem tão claras quanto possível. Porque se você não tirar conclusão e depois que você ouviu a resposta da pessoa, não tem por que criar caos. Você já sabe a verdade, compreende? Então, da mesma forma, prepare-se para perguntar o que quiser saber. Todos têm o direito de responder sim ou não, mas você também tem esse direito à pergunta. Se não compreende alguma coisa, pergunte. São as perguntas que movem o mundo. Meu professor de autoconhecimento fala isso. No dia em que você parar de presumir, irá se comunicar com clareza. Isso é muito importante porque a nossa comunicação é tudo e da comunicação é que surgem todos os problemas. Este é um compromisso mais curtinho, muito simples de entender, portanto, não tão fácil de praticar. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe e indique para uma pessoa onde também possa se beneficiar do conteúdo. Obrigada pelo seu tempo. Até a nossa próxima semana, onde estarei falando sobre o último compromisso aí de Dom Miguel Ruiz. Até mais. Tchau, tchau.
Childhood fears, the pressure is built.